T-News, edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
Horas 54 minutos, estamos de volta com o T-News Campo Mourão dessa sexta-feira. Hoje é dia 1 de novembro de 2024. Estamos aí há 2 meses para o final do ano. E hoje é sexta-feira, dia de conversar com o prefeito Tauílio Teselli aqui no T-News. E para isso, já estou liberando também o nosso WhatsApp, que é o 443-523-5248, para você que gostaria de mandar uma mensagem aqui para o prefeito Tauílio Teselli. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Prefeito, e nunca na história desse seu mandato o senhor deixou a prefeitura durante 15 dias.
Não,
e hoje o senhor vai deixar durante 15 dias aí. Hoje tem cerimônia de posse. A vice-prefeita Fátima Nunes assume aí a prefeitura. Pelo menos durante 15 dias o senhor vai dar uma relaxada?
É que a lei, você pode 15 dias. Acima de 15 dias, se pedir autorização para a Câmara.
Uhum.
E a Fátima nunca mostrou interesse em assumir nenhum dia. Mas todas as vezes que eu assumi prefeitura, todos os vices assumiram.
Uhum.
Teve um momento que até o presidente da Câmara assumiu, porque na época era o Getúlio vice, o Getúlio estava viajando ou tinha outra atividade fora de Campo Mourão, e na época o presidente da Câmara também assumiu. Então todas as vezes assumiram a prefeitura, os vices, uns mais tempo, outro menos tempo. Eu me lembro que no primeiro mandato o Márcio era o vice, ele assumiu durante 6 ou 8 meses, porque eu saí candidato para candidato, não sei se foi abril, e não voltei mais para a prefeitura. Teve processo naquele tempo eleitoral de 6 meses, chegou depois de outubro, eu não voltei. Então o Beto Voideira assumiu, eu me lembro que até o Israel assumiu como presidente da Câmara, o Batirani assumiu, o Getúlio assumiu, todas as vezes o vice sempre assumiu um período a prefeitura.
Mas nesses últimos 4 anos é a primeira vez que
primeira
a Fátima
vez.
Assume.
A Fátima nunca demonstrou interesse assim de assumir, falar eu quero assumir todo ano 10, 15, 20 dias, não.
Deixa eu deixar bem claro para quem, para o nosso ouvinte, não é que a Fátima Nunes não queria ser a prefeita, é que ela nunca demonstrou essa rivalidade com o prefeito. Ele queria, deixa eu assumir a cadeira por um tempo, né?
Porque o prefeito ele tá no cargo. O vice assume numa viagem, num problema de saúde, numa renúncia ou num.
Nas férias também,
prefeito? Nas férias também. Como é difícil tirar férias. É difícil tirar férias. Nós não teve essa oportunidade. Uhum. Então agora a gente entende que ela esteve junto todo esse período.
Sim.
Contribuiu. E aí nós ainda pedimos para ela assumir, né? Porque não existia aquele vício do vice tomar o lugar do prefeito, não.
Uhum, sim.
Entendeu? Ela contribui em Curitiba, contribui aqui.
Não existe essa disputa interna.
Não existe
essa
disputa, não. E agora ela vai assumir. Por 15 dias, que é o que a lei permite, assim, nesse prazo curto. Então, por isso que é um reconhecimento do trabalho e da contribuição que ela deu também.
E o senhor vai resolver problemas particulares, segundo a nota da assessoria de imprensa, né?
Cuidar um pouquinho de alguns assuntos particulares.
Muito bem, prefeito. 15 dias fora da prefeitura.
Sim,
e mais.
Vou pensar.
Gancho, não é isso?
Tem uma prefeitura que não tem uma obrigação de o que ela comprar, ela já tem o dinheiro, o recurso na conta. Então é um grande mercado que tem, que os empresários não estão utilizando, que a associação faz esse trabalho, que o DECAM faz, o Observatório Social faz, convencendo os empresários de que eles têm que participar. E para nós é muito ruim quando você de repente vai fazer uma obra, por exemplo, 2 escolas agora, empresas do Rio Grande do Norte, como é que faz? Que ganhou a concorrência. E você tem várias obras em Campo Mourão de empresas da cidade, mas muito mais obras de empresas de fora. Mas aí você tem as compras do dia a dia. Que você faz de tudo para vender, para que as empresas de Campo Mourão participem. mas nem todas gostam de participar.
Principalmente as de pequeno porte, né?
É, e nós criamos agora um projeto lá das MEIs, uhum, para a gente poder contratar direto até um determinado valor. E isso está dando certo. Porque, uhum, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou fazer uma licitação para corte de grama em escola. Uhum. Eu tenho lá 45 escolas. O volume é grande. Aí vem uma empresa de Maringá, de São Paulo, de Curitiba participar.
Uhum.
E o que, que eu vendo internamente dentro da prefeitura? Que a gente era melhor ter 40 empresas de Camorão ou 10 empresas de Camorão, cada uma pegar 4 escolas. Que daí você deixa os recursos na cidade, você gera, uhum, emprego aqui.
Sim.
E aumenta o número de MEIs prestando serviço para a prefeitura. Por quê? Eu vejo assim: você vai limpar uma caixa d'água. Você tem, não é 45 escolas, você tem a prefeitura inteira. Sempre tem um problema de uma calha, uhum, de um muro que você tem que fazer, de um portão que você tem que fazer. Esse tempo atrás nós licitamos para fazer um portão. Veio a empresa do Rio de Janeiro para fazer um portão de R$2.000. Então a gente está tentando fugir desse pregão eletrônico que você disponibiliza suas compras, uhum, para o Brasil inteiro. Então você tem que criar instrumentos para você deixar o recurso na cidade. É esse o desafio das administrações.
E em relação às escolas, eu acho que até fica até mais fácil para o diretor ligar lá para o fulano tal, olha, a nossa grama ainda está, você pode cortar.
Mas era assim antes. Eu repassava o recurso para as escolas, elas faziam, uhum, manutenção. Aí veio uma determinação do Tribunal de Contas que eu estava terceirizando serviços para as escolas, uhum, e o diretor, no lugar de cuidar da parte pedagógica, uhum, do dia a dia da escola, ficava cuidando da manutenção da escola. Uhum. E aí, o que, que a gente fez? A gente não conseguia resolver. Agora nós criamos esse programa para as MEIs poder prestar serviço para a prefeitura, uhum, e começou a melhorar. Começou a prestar diversos serviços em Camorão, uhum, de empresas da cidade que têm no dia a dia suas atividades, mas também tem a prefeitura.
Quando o recurso ia diretamente para a escola, de repente pegava até alguém do bairro mesmo ali já para resolver a situação.
No bairro. Mas aí veio essa determinação do tribunal, que isso eu fiz, uhum, comecei a fazer isso aí no primeiro mandato. E era uma tranquilidade para a gente.
Uhum.
Mas depois veio essas mudanças de licitação.
É a burocracia, né? Vai se segurando aí.
A gente sabe que é mais fácil. Mas nem sempre isso é entendido por quem faz ter os controles, os órgãos de controle.
Muito bem. Campo Mourão gerou mais empregos aí agora também no último mês de setembro em relação a todos os outros anos de 23, 22 e 21. Mais um crescimento, principalmente na construção civil.
Campo Mourão, ela vem crescendo na população, crescendo nos alvará de construção, crescendo na abertura de empresas, muitos empresários investindo na cidade,
uhum,
gerando aí empregos, gerando divisas para a cidade. E eu posso dizer para você que Campo Mourão já está com 103 mil, segundo o IBGE, que é uma cidade que logo, logo ela chega perto dos 120 mil habitantes.
Você não acredita nisso?
Eu acredito.
Pouco tempo?
Pouco tempo. Por que que eu acredito? Vou dar alguns exemplos. O AME está sendo construído em Campo Mourão, que é o Ambulatório de Médicos de Especialidades. Aumenta o número de profissionais,
sim,
que vão vir para Campo Mourão. Você tem a Unimed,
uhum,
andando com o hospital, agrega na cidade. Você tem as indústrias, por exemplo, como a Biontech Lacril, que ela falou assim que ela vai trazer a indústria de São Paulo, que vai também gerar mais volume de empregos aqui. Daí você tem a Cuomo investindo, que só na construção eu acredito que gera uns 400 empregos.
Aí vai ter agora lá de álcool, né?
E depois na sequência, uma grande empresa dessa, ela tem os seus terceirizados, prestadores, uhum, de serviço, que é o transporte, a manutenção, que vem para a cidade também. Então esses são exemplos de atividades que vão gerar emprego. Daí você vai lá, por exemplo, lá na saída da cidade do Mercado do Paraná, botar o shopping lá. Família,
semana que vem,
60,
né?
Lojas, então, uhum, você já acrescenta mais, uhum, um volume. Daí na frente já construiu uma grande loja sendo construída em
na
frente
esquina
também,
uhum,
que fala em ser emprego. Então isso tudo é a economia da cidade que vai melhorando, uhum, e vai trazendo gente para a cidade e que aqui vão se fixando, construindo casa e morando, uhum, na cidade. Então eu vejo assim que as cidades menores, elas vão acabar concentrando a sua população numa cidade maior.
Uhum.
Se você olhar hoje quem mora nas cidades próximas de Camorão, que vem trabalhar em Campo Mourão.
Sim, sim.
Tem um volume, uhum, tem um número grande, né? Então isso, a cidade maior tem que oferecer oportunidades para a cidade e para a região. E é o que Campo Mourão vem fazendo.
Uhum.
Quando você busca uma especialidade em saúde em qualquer área, você tem um número grande de funcionários, uhum, que vem para a cidade. É só você olhar o Hospital Can, que era uma especialidade que a gente não tinha em Camburão, que era cirurgia de cataratas, que era, nós não tínhamos credenciamento pelo governo federal em Camburão, e foi conseguido. Quantas ofertas de emprego quantos empregos eles ofertam ali? Então, toda a cidade ela vai crescendo, vai acumulando, vai gerando oportunidade, e com isso a cidade vai crescendo.
É uma cadeia, né? Pode começar ali no vendedor do pão, né? Na padaria, na pequena padaria do bairro ali, a um grande supermercado, né? Porque tudo vai gerando, né?
Tudo vai gerando, e você observa o volume de construções, se você pegar os dados da prefeitura, ele é muito alto em relação todo ano, ele vem crescendo.
Sim.
E você observa que os terrenos vagos vão sendo ocupados, as construções vão chegando, e você falta mão de obra, tanto é que o Cine todo dia oferece um grande número.
Sim, são muitas vagas.
Muitas vagas, e você não tem. E você não tem
profissionais para ocuparem essas vagas, né? De mão especializada, né?
Não tem. Então você tem que trabalhar para qualificar e para dar oportunidade para quem quer vir para Camburão.
Muito bem. Tem uma mensagem aqui do João Paulo, ele diz: Deus parabéns ao prefeito pela boa administração do município nesses 8 anos. Diz isso porque nós estamos chegando já aí há 2 meses, o senhor deixar a prefeitura.
Não, agradecer o João Paulo, né? Todas as vezes que a gente assume a cidade, a gente assume um projeto assim de como é que você quer deixar. Como é que você encontra, como é que você quer deixar. E felizmente as coisas foram caminhando bem, a ajuda política, a equipe que nós montamos, o deputado Douglas, o deputado Márcio, na época o deputado Rubens também. E o grande parceiro de Camburão é o governador Ratinho Júnior, né? E que além do que ele já nos atendeu, ainda a gente tem mais algumas demandas trabalhando para que a gente ainda consiga trazer mais recursos para a nossa cidade.
O Marcelo Almeida falava no primeiro bloco do Tem News sobre que ele acredita que o Paraná é um grande estado, uma boa administração, mas que falta ainda uma propaganda maior do que é o Paraná.
Falta. Tanto é que quando você fala de estado, o pessoal fala do Rio Grande do Sul, ou fala de Minas, ou do Rio, ou de
São Paulo.
É. Um político do Paraná, dificilmente ele tem a presença nacional como os outros políticos de outros estados têm. Nós temos a oportunidade agora que o governador, que o Márcio Nunes sempre fala isso, é um governador muito bem avaliado, o estado que é o melhor estado em todas as áreas da União.
É o estado mais seguro da União.
E tem o pai que é conhecido no Brasil inteiro.
Exato.
Então ele pode ter uma presença nacional agora de ter um candidato a presidente no futuro, porque ele tem esses meios de comunicação com rádio, televisão, e quem que não conhece o Ratinho?
Ratinho,
não é verdade?
Sim, claro.
E que com isso ajuda, contribui para a divulgação do filho. E que tem uma administração super bem avaliada no Paraná, e fora do Paraná precisa ser conhecida.
Eu trabalho do marketing, né?
De marketing nacional.
Muitas vezes o governador do Paraná está fazendo o mesmo trabalho do governador de São Paulo, o Tarcísio, não tirando o mérito do Tarcísio no estado de São Paulo, mas o marketing é menor, né?
O Tarcísio ele faz o marketing e ele, na realidade, ele é um vencedor, né? Porque não morava nem em São Paulo, foi lá disputar uma eleição e ganhou a eleição.
Exatamente.
Com a força da direita, né?
Conseguiu, tá lá o Tarcísio fazendo um bom trabalho em São Paulo e o Ratinho fazendo um bom trabalho.
Só que o Tarcísio é de primeiro mandato e o Ratinho é de segundo mandato.
Segundo mandato. De repente, o grande boom do Ratinho vai ser essa ponte ali no litoral, e todo mundo brigava essa ponte ali entre Guaratuba e Matinhos ali. Vai ser uma vitrine maior?
Eu acho que tem várias ações do governo do estado que
o credenciam.
Né? Se você pensar assim, a ponte, não, mas não foi feita outra ponte de Foz? Do Iguaçu?
Sim.
Não é só isso, só não. Eu acho que você tem que ver um contexto de uma administração. Bom, o que melhorou a vida do paranaense? O que melhorou o estado e meio ambiente? O que melhorou o estado, vamos dizer, na infraestrutura para atrair o turista para cá? Então é todo um contexto que é avaliado. Não é só uma grande obra, não é só uma grande rodovia, não. É todo um contexto que ele é avaliado. Porque quando você vai para a campanha nacional, você é avaliado os seus números. O número do seu governo. Como é que é o saneamento no estado? Quantos por cento do estado é coberto de saneamento? Então esses números são avaliados. Né? conta se tem água tratada em todos os municípios, né? Então, se a educação é de qualidade, como é que é o ensino, o IDEB das escolas do estado. Então, é esses números que são avaliados quando saem os dados. E que daí vai credenciando quem está no cargo.
Muito bem. A gente falando em obra e falando em dados, começou lá a obra do segundo presídio, vamos chamar assim, né? Agora que é o Moral.
Era um rolo, porque foi feito por uma empresa que ganhou concorrência e abandonou. E aí teve uma ação na justiça e conseguiram liminar e suspenderam. E a gente todo dia indo atrás, falou assim, não é que eu tenho que resolver um problema que está lá, que precisa ter solução. Infelizmente deu certo. E depois, quando a empresa ganhou, o estado não queria assinar, porque tinha receio que a empresa não fosse concluir a obra. E aí chamaram a empresa, para a empresa fixar um prazo de início e conclusão Então, a gente trabalha em todas as direções onde a gente vê a oportunidade de trazer algum investimento para Camorão. Agora começa também o recap do aeroporto. Daqui uns dias vai ter que fazer esse trabalho. O recap vai ter que interditar o aeroporto por um período.
Tinha gente que falava aí durante a campanha, para que fazer um recap no aeroporto, prefeito?
Por quê? Então, vamos lá. O ANAC, quando ela avalia um aeroporto para ele funcionar, a mesma legislação de Camorão é a mesma legislação de São Paulo. E hoje eles têm uma facilidade de acompanhar, e cada vez que eles vinham em Camorão, multa de 100, 150, 50 mil para o município pagar o interdito aeroporto. Então vem lá, tem que resolver, estava interditado. Você tem que resolver a cerca do aeroporto que tinha invasão. Você tem que resolver o problema da iluminação, você tem que resolver o problema da estação. E você tinha problema na pista, senão ele ia ser interditado, que já começaram a ter aqueles problemas de trincar e buraco na pista. Então vem uma recomendação para você fazer. Bom, você não faz, vem multa para pagar. Você não faz, interdito aeroporto. E quando se fala de aeroporto, a gente tem que pensar no transplante de órgãos, na questão de saúde, nos empresários que vêm de fora para Campo Mourão, nos empresários de outros países que vêm para Campo Mourão, de um governo federal que vem, de um governo do estado que vem, que é a porta de entrada, vamos dizer, da necessidade da cidade, de um grande investimento ou de algum problema sério na saúde. E que não tem cabimento você ter uma cidade do porte de Campo Mourão e falar assim, ó, você vai descer lá em Goerê, ou você vai descer em Cianorte. Na verdade, você vai descer Maringá. Então, o aeroporto, do jeito que vai ficar, e aí tem correção para fazer. Por exemplo, fizeram o recinto de leilão do Parque de Exposição numa faixa do aeroporto, que vai ter que desmanchar. Vai ter que ser retirado também. Então, tudo isso a gente foi fazendo para deixar em ordem. E agora, o próximo passo, nós vamos fazer a regularização dos hangares. Dos hangares que tem lá.
Sim.
Vai ter que fazer uma licitação. É, quem está lá em cima vai ter que comprar o que investiu. Ou não comprar, mas no leilão descontar aquilo que ele investiu.
Sim, claro.
Foi feita uma avaliação hangar por hangar, está na Câmara para ser votado. Logo que votar na Câmara, a gente vai regularizar também. Como regularizamos quiosque, como regularizamos mercadão, como regularizamos uma série de situações.
De terreno,
de invasão.
Industrial.
Só no Parque Industrial foi mais de 50. Então a gente está regularizando e organizando a cidade. E o aeroporto vai ter uma estação nova. Porque. Eu me lembro que um dia veio o governador, vai no banheiro da estação do aeroporto. Então, como é que vai, né? Então, não tem. Então, nessa nova estação, você vai ter até uma sala. Se o empresário quiser chegar, fazer uma reunião dentro do aeroporto, ele vai poder fazer. Né? Então, vai estar organizado para receber bem as pessoas que investem, que precisam da cidade, ou também aquela necessidade que a gente pode ter na área de saúde.
Existe ventilar alguma possibilidade da volta da linha aérea?
Não. Não, a gente mantém no radar, né? Mas a Azul, o que ela falou? O público de Camorão não era ruim, comparado com as outras cidades que tinham sido instaladas. Mas o Moroense prefere a Maringá, que é 40 quilômetros, 40 minutos.
Depende, até pegar um avião um pouco maior.
Maior, né? Então a gente não estava vendo assim, futuro, né? Porque nem o pessoal da região prestigiava a linha de Camorão.
Muito bem, ninguém está aí para tomar prejuízo, né, prefeito? Nessa semana, prefeito, vocês entregaram lá a premiação para os servidores premiados, né? Que são escolhidos pelos próprios servidores, né? É os servidores melhores do ano, digamos assim.
De cada secretaria elege um essa é uma lei que nós estávamos na prefeitura na época, indicação do vereador Sidney Jardim, para uma valorização ao servidor que presta um serviço para a população. Muitas vezes existe aquele comentário maldoso, né, do servidor que não trabalha, né, que ganha muito, mas é difícil na prefeitura você não trabalhar.
Uhum.
Tem exceções? Tem. Mas eu sempre coloco assim, quem cuida da saúde, quem cuida da educação, quem cuida da área social, quem cuida das estradas, quem cuida da cidade é o servidor.
Uhum.
E a gente só lembrar no Covid, quem botou a sua dedicação na saúde, na educação, no social, atendendo, foi o servidor.
Uhum.
Então,
sim,
tem que haver reconhecimento, né? E infelizmente a gente tem um quadro muito bom na prefeitura.
Muito bem, prefeito. Nosso tempo que está se esgotando nessa sexta-feira. Lembrando que o senhor está indo lá para o IPLAN agora fazer a transmissão de cargo para a vice-prefeita Fátima Nunes. E na próxima sexta-feira eu vou dar uma folga para o senhor, então, se o senhor vai estar de férias, você não volta na outra lá para frente.
Lá para frente.
Tá bom, prefeito? Um bom final de semana para o senhor, umas boas férias.
Então tá, um abraço a todos.